Vou começar, tá? Hoje, em mais um programa da Associação do Fórum de Energias Renováveis com a Universidade Federal de Roraima, por meio aqui da Rádio Universitária, a gente vai falar com Ângela Maria Nogueira de Oliveira. A Ângela, ela é professora do curso de Eletrônica e Eletrotécnica do IFRR. Ângela, seja bem-vinda ao programa Por Dentro da Ciência.
Obrigada.
Ângela, para a gente localizar o ouvinte, vamos falar um pouco da tua formação, da tua especialização nessa área. Qual é a tua formação?
Sim, a minha formação inicial, né, a graduação, no caso, é em eletrônica industrial. Depois eu...
Você fez aonde?
A eletrônica industrial foi no Instituto Federal do Maranhão. Aí depois eu fiz a especialização em educação de jovens e adultos aqui no Instituto Federal, por meio do IFAM. E depois eu fiz mestrado em ciências mecânicas na Universidade de Brasília.
Perfeito. Vamos falar um pouco dessas áreas para a gente entrar no assunto da aproximação do IFE com o fórum, da capacitação. Você falou que fez eletrônica industrial. Que área é essa? Por que vem esse nome industrial? Explica o que é que você vê num curso desse.
Sim, a área de eletrônica é uma área que permeia aí uma parte, na verdade, é uma área que está dentro da engenharia elétrica. Tem uma área voltada para a eletrônica, né? E onde a gente estuda essa parte de automação. E essa questão da indústria é só o ramo, né, voltado, porque existem várias áreas da eletrônica, né? Microeletrônica. E a industrial é mais um ramo, né? Só um ramo da eletrônica.
Em termos de formação específica, o que é que você vê lá no seu curso de graduação que leva para essa caracterização de industrial, eletrônica industrial?
Sim, na formação, a gente... Se a gente for detalhar todas essas questões envolvidas com a base que hoje dá suporte à área de informática, por exemplo, a parte de telecomunicações, né? Tudo isso é embasado pela eletrônica. Pela eletrônica, no caso, a eletrônica industrial, né? Então, ela seria uma espécie de suporte, né? Dar o fundamento para essas outras áreas.
Perfeito. Esse curso que você fez, ele é de quanto tempo? Ele é tecnólogo e é quanto tempo?
Ele foi tecnólogo, no caso, na época que eu fiz, foi 3 anos e meio, né? A parte da graduação.
É uma tecnologia
em eletrônica,
industrial. Com especialização em eletrônica industrial.
A especialização já foi voltada para a educação, né, para a área de educação, porque aí eu fiz o concurso para o IFE, né, e aí me envolvi nessa parte da educação, né, e aí eu me especializei em educação de jovens, no caso, né, para exercer melhor a função.
Função de professora.
De professora.
No curso de eletrônica e eletrotécnica, que a gente vai já falar especificamente sobre esse curso.
Isso.
E o teu mestrado você fez na UNB, né?
Isso.
Foi em que você falou?
Ciências mecânicas.
Aí vamos lá para o ouvinte entender.
Pois
que área é essa de ciências mecânicas?
As ciências mecânicas...
Porque é interessante a gente falar isso. Eu sou professor de física e tem uma área que a gente... ministra, que é mecânica, leis de Newton. E a população em geral confunde muito com mecânica de automóvel, mecânica de máquinas.
Sim.
E aí tu trabalhou com ciências mecânicas. O que é essas ciências mecânicas?
Pois é, na verdade, ciências mecânicas, ela abrange muita coisa, né? E o meu mestrado foi voltado especificamente para a parte de metrologia, né? Então, a linha de pesquisa que eu estudei na UNB foi voltada para metrologia, né? que é uma sub-área, no caso, da ciência mecânica, né?
Vamos registrar o nome da pessoa que te orientou?
Ah, sim, o professor Alberto Diniz. Nossa, ele foi uma peça-chave, né, no sucesso da minha formação no mestrado.
Uma curiosidade, tu tem uma formação básica em eletrônica.
Sim.
E é comum eletrônica ser uma coisa bem desassociada, pelo menos no senso comum, da mecânica. O que é que tu aproveitou de relação da tua formação básica de eletrônica com mecânica?
Aí a gente precisa explicar a situação, né? Por que que eu caminhei, na verdade, para essa área? É porque naquela época, a gente aqui em Roraima, a gente já vive a dificuldade de uma formação estrito, né? No caso, mestrado, doutorado. Então, a gente precisava conciliar a oportunidade, né, com a necessidade da instituição, né, que eu trabalho, no caso o IFE, porque, afinal de contas, a instituição tem que nos apoiar nesse projeto, né, que a gente vai ficar dedicado a um determinado período, no caso do mestrado, 2 anos, estudando, né? Então, a gente teria que conciliar o que estava sendo ofertado no momento, né, com uma linha afim. Então, muitas das vezes, a gente tem um projeto do mestrado, a gente pensa em estudar algo, mas aí a gente tem que conciliar isso com as ofertas do programa de mestrado e o interesse da instituição, né?
Perfeito.
Mais ou menos isso.
E o teu tema de mestrado, você trabalhou na linha de metrologia. O que especificamente?
Isso. A gente trabalhou especificamente a metrologia dinâmica, né? A gente foi estudar um fenômeno que tinha numa determinada área, que tem lá na UNB, né? Estudando esse fenômeno, né? A metrologia dinâmica.
Aqui no IFE tem laboratório de metrologia, tem?
Não, ainda não.
É que eu saiba, havia um laboratório, não sei se eu estou no Senai, tu tem alguma ideia se eu estou enganado
não,
ou não tem nem a mínima ideia?
Eu desconheço. E na época o que a gente pensou também foi, como a gente vive aqui numa área de fronteira, era a gente pegar esses conhecimentos e aplicar em produtos que a gente fosse exportar. Só que a gente chega e aí a gente cai dentro de uma sala de aula, né, e acaba que alguns projetos...
O dia a dia atropela a gente.
Isso,
né?
Exatamente isso.
Ok. Ângela, antes da gente tratar especificamente do fórum, vamos fazer propaganda um pouco do curso de eletrônica e eletrotécnica do IFE. É um curso tecnólogo e quanto tempo é de curso?
Tá. Esses cursos de eletrônica e de eletrotécnica nós temos atualmente em 2 modalidades, né? Que é para o ensino médio, né? Que hoje ele é ofertado, é o técnico junto com o médio, e nós temos também o subsequente, né, que são públicos diferentes. Esse subsequente, ele é ofertado para as pessoas que já têm o ensino médio e vão para lá só fazer o técnico, né? E eles são ofertados normalmente, esse do ensino médio, o edital sai no final do ano, né? A comissão já está trabalhando em prol.
Quantas vagas, Ângela?
Aí, para cada um, são 36 vagas por turma, né? Que são ofertados por ano. E agora também nós estamos com o nosso curso mais novo, vamos falar sobre ele.
Perfeito.
Né? Que é o curso técnico subsequente de sistemas de energias renováveis. Foi um curso que acabou de ser lançado em função desse projeto do Energif, né?
Beleza, a gente vai já falar dele.
É, exatamente.
Também é um curso de ensino médio?
Isso.
Ou é de tecnólogo?
Ele é ensino médio, subsequente, né? E a gente pretende ainda trabalhar um PPC para um curso superior.
Como é a dinâmica do curso que o aluno sai com a formação tecnológica e com o ensino médio? A carga horária de disciplinas técnicas é trocada por disciplinas eletivas? Explica essa dinâmica.
Não. O currículo ele contempla tanto as disciplinas propedêuticas quanto as técnicas. Tanto é que esse curso é ofertado em 3 anos e os estudantes eles passam o dia no instituto. Eles têm aula manhã e tarde para contemplar as duas formações.
E até para esclarecer, o Instituto dá toda a infra do aluno ficar lá, almoço, o período de lanche, tudo isso tem infraestrutura no Instituto?
É assim, nós temos
Porque está parecendo um curso de internato, né?
É semi, no caso, né? Porque nós temos uma infraestrutura de restaurante, porém, nós não temos verba para todos os estudantes. Então, é feito um processo seletivo, onde aqueles estudantes em condição econômica, né,
de vulnerabilidade,
isso, eles têm o almoço, né, e ficam lá da manhã, do início da manhã até o final da tarde.
Perfeito. E ele sai com ensino médio
e técnico.
Fantástico. E numa área que, como você falou, tem carência.
Isso,
aqui, né?
A demanda é muito grande.
Muito grande.
Nessas áreas.
Beleza. Ângela, feita essa localização, essa divulgação do Instituto, vamos falar um pouco do nosso tema, que tem a ver, a Ângela foi trazida aqui ao programa por meio da parceria que a gente tem, a rádio, com o Fórum de Energias Renováveis. Como é que foi essa aproximação do Fórum com o Instituto Federal?
Nossa, essa parceria é uma parceria assim, que foi muito importante. Nós conhecemos a Rose, né?
E a Rose já esteve aqui no programa, é a Rosilene, que é uma das responsáveis pela
fórum,
coordenação,
né?
Do fórum, né?
Isso. E nós a convidamos para uma palestra onde ela foi tratar sobre eficiência energética, né? A gente sabe que é uma temática assim, muito importante, uma temática assim, necessária. A gente precisa falar sobre isso. As pessoas precisam fazer eficiência energética, né? E ela foi falar sobre esse tema num evento de início de um curso desse programa Energif, né? E a Rose apresentou para a gente o fórum, né? E essa parceria assim, só somou, foi uma sinergia assim, que está dando muitos frutos, né? Um desses frutos que foi que, através do fórum, o Instituto Federal já firmou uma parceria com o ISA, né? O Instituto Socioambiental, por meio da pessoa do Ciro, né? Se estiver nos ouvindo, um grande abraço para o Ciro, né? Que está nos apoiando aí nessas ações. E a gente está trabalhando numa formação, né? Numa capacitação para mulheres voltadas para a energia.
Beleza,
né?
A gente vai já falar sobre esse tema também. Você falou que a aproximação foi a Rose foi convidada enquanto componente do fórum para uma palestra nesse evento. Fala para a gente o que é esse evento. Energif qualifica. O que é esse evento?
Sim. O Energif, né, é um programa que ele é promovido por meio da CETEC, do MEC, né? É um apoio que as instituições federais, no caso, os institutos federais, eles têm do MEC, por meio da CETEC, para a formação de profissionais voltados para energias renováveis, né? Porque você sabe que hoje uma preocupação mundial, né? É com as energias renováveis, né? Nós temos que gerar energia, mas de forma limpa, sustentável e renovável, né? Então, a Secretaria de Educação Tecnológica, ela apoia ações, né, voltadas para isso. E aí a gente, por meio desse programa, que a gente pactuou algumas vagas desde o ano passado, a gente oferta essa formação, né? A gente tem um curso que é o Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis, que a gente está ofertando no Instituto Federal, né, desde o ano passado.
Então, o Energif é um programa federal.
É.
E aí, dentro desse programa, vocês ofertam capacitação.
Isso, voltadas para energias renováveis.
Que, né, tipo de outras ações você pode citar dentro desse programa Energif?
O Energif, uma das ações que a gente pode falar é voltada realmente para a questão da eficiência energética. Porque hoje as pessoas, estão começando a despertar para a necessidade de eficiência energética, né? Que as pessoas, assim, elas se preocupam em economizar no sentido de diminuir a conta de energia, né? Mas elas precisam despertar para o fato dos recursos, né, que geram esta energia. Então, uma das ações que a gente pode citar dentro desse programa, dessa linha de capacitação, é a eficiência energética.
Que uma das consequências para a gente é economia na conta de energia.
Isso,
também, né?
Também, exatamente.
É muito interessante essa pegada e, como você falou, que é bem interessante, é esse trabalho do IFE, desse programa federal e do fórum. Capacitar, educar as pessoas nessa cultura da eficiência energética. É um problema mesmo de educação da população.
Isso, Roberto, porque ela vai além da economia com relação ao consumo. Ela afeta mesmo as questões dos recursos ambientais usados para gerar energia, né? E também com a preocupação que a gente tem. Nós estamos no extremo norte, né? E o extremo norte aqui, o nosso estado aqui, Roraima, é o único estado que ele não está interligado com o sistema nacional, né? Então, assim, nós estamos isolados, digamos assim. Então, nós temos que nos preocupar, sim, com o consumo. E nós temos aí fontes renováveis, né? Como o sol, né? Nós estamos
e muito
aqui,
sol, né?
Isso, aqui a gente até brinca que tem um sol para cada um. Né?
Massa.
Então, por que não usar esse recurso que é renovável, que é sustentável para gerar energia, né? Então, essa é a nossa principal função dentro desse programa, né?
Do Energif.
Isso, formar pessoas para trabalhar com recursos naturais para gerar energia.
Esse programa fomenta também coisa para infraestrutura dos prédios, por exemplo, troca de aparelho de ar-condicionado, ou voltado só para formação?
Infelizmente, nós não temos recursos para essa troca, né? Mas é voltado principalmente para a formação, que é uma necessidade grande, né, que nós temos aqui em Roraima. Por exemplo, aqui a gente vê os painéis sendo instalados, mas o que é que acontece? Uma empresa de fora vende os painéis, vem, instala e fica aí, né? E a gente precisa de manutenção nesses painéis. Então, esses profissionais, eles estão surgindo exatamente para atender essa demanda.
Esses profissionais formados dentro do programa Energif.
Isso. E não só dentro desse programa, né? Porque a partir desse programa, para você ver, o ano passado a gente ofertou 100 vagas, né? E aí a gente já viu, para ter uma ideia, no primeiro edital que a gente abriu para essas 100 vagas, se inscreveram 800 pessoas.
Uau.
Então, assim, uma demanda muito grande, uma demanda reprimida. Então, a partir dessa demanda, a gente já viu a necessidade de um curso técnico. E aí a gente já trabalhou um projeto pedagógico do curso técnico que nasceu agora no meio do ano, né? O Instituto Federal, por meio do Campus Boa Vista, está ofertando a sua primeira turma do curso técnico
em energia renovável. Que massa sair de um programa que é voltado para a formação e mostra a demanda para criar um curso específico numa linha. Muito interessante.
Isso, exatamente.
Muito interessante. Ângela, outra coisa que chamou a atenção para essa parceria, você falou um pouco, mas vamos explorar mais esse tema, do projeto de capacitação de mulheres, a parceria com o ISA. Como é que nasceu essa parceria,
hein? Isso. Ah, essa parceria foi fruto da primeira parceria do Fórum de Energia Renovável com o Instituto Federal, né? Por meio do Fórum de Energia, a gente trouxe o ISA, né, para fazer parte dessa parceria e nasceu esse projeto que a gente está trabalhando agora, de capacitação de mulheres voltadas para energia.
E como é que vocês fazem esse... Porque vocês já fizeram a partir do programa Energife, vocês viram a necessidade de formar pessoas na área de energias renováveis. E quando eu falo pessoas, a gente está falando todos os gêneros. Aí vocês agora estão com a capacitação especificamente para mulheres. Quando é que nasce? Quando é que vocês observam essa linha de específico para mulheres? Por quê?
Assim, tá. Essa linha voltada para a mulher surgiu porque o ISA, através do fórum, a gente soube de um recurso que o ISA, né, tem para gerir voltadas para a capacitação de mulheres.
Ah, né? Então é política do ISA.
Isso.
Perfeito.
Exatamente, mas a gente soube por meio do fórum.
Ah, aí, olha aí a importância do nosso fórum de energias renováveis.
Nossa, o fórum teve assim uma participação fundamental nesse projeto. Porque aí o fórum, sabendo que o ISA tem esse recurso voltado para a capacitação de mulheres, aí o fórum pensou, por que não a gente ofertar por meio do Instituto Federal um curso voltado para energia renovável e eficiência energética, que a gente sabe que é uma necessidade do momento, né? E a participação da mulher nessa área, porque a gente ainda é uma área muito procurada por homens, né? Eu, como mulher, a minha vida toda de profissional foi vendo essas barreiras que tem para a mulher voltada para essa área, né?
E olha, tu falou umas coisas interessantes. Por exemplo, tu entra numa planta de uma termoelétrica, quando você entra ali naquela planta, não tem banheiro feminino.
Pra
que
você ver,
barreira,
né?
Quer dizer, já há uma cultura de que a mulher, olha, não tem mulher nessa área, então não vamos nem, acredito, não vou citar aqui, mas praticamente em todas as plantas de termoelétrica não tem banheiro feminino.
Oh, tá vendo? Isso aí a gente precisa romper com isso.
E um dos motivos de não ter, claro, é essa sociedade machista que a gente tem e a falta de mulheres formadas na área por falta de oportunidade.
Pois é. Então, porque... E aí
não
a gente
é por falta
pensou,
de capacidade, é oportunidade, né?
Oportunidade, exatamente. E aí a gente pensou, então, por que não aproveitar esse recurso voltado para a capacitação de mulheres, ofertar, né, e trazer as mulheres para a energia renovável, né?
E o que é que tem de característica nessa capacitação, característica técnica? Quais são os assuntos que serão abordados?
Ah, sim. Esse curso, ele é um curso de 200 horas, né? Onde a gente vai abordar essa parte básica, a gente vai ofertar essa básica, essa formação inicial com a eletricidade básica, né? Porque Há uma necessidade, o curso nasce, né, aí com a eletricidade básica, e depois a gente vai voltar, a gente pretende, o projeto é voltado para a energia solar fotovoltaica, porque é uma grande necessidade que a gente tem de profissional aqui em Roraima, né? E a energia que a gente tem aí, renovável, sustentável e em abundância, né? Então, a gente, por que não explorar isso aí? Então, o curso ele tem esse olhar e ele é voltado mais para a energia solar fotovoltaica.
Para específico para as mulheres. Ângela, estava falando aí, eu me lembrei de uma coisa que eu vivi. Eu fui protagonista, a gente solicitou uma equipe, na época, da Boa Vista Energia, hoje é Roraima, mas ainda, na época era Boa Vista Energia, para instalar um analisador de energia lá num transformador dentro da UFRR. E eu cheguei, estava o carro lá, e uma pessoa lá em cima no poste, instalando com aqueles EPIs e tudo mais. E quando eu me aproximei, fui eu que solicitei. Eu fui lá e eu disse, ei, macho, como é que tu coloca isso aí? Aí a pessoa estava alto. Quando essa pessoa desceu, que tirou a massa e tudo mais, era uma mulher.
Era uma mulher. Que legal.
E eu disse, que coisa incrível. Essa minha forma de falar, ei macho, não é discriminando, é igual, ei cara.
Entendo.
E aí eu fiquei, primeiro, extremamente envergonhado, pedi mil desculpas e tudo mais. E elogiei bastante que ela estava naquela função que a gente associa sempre ao homem. Ela estava em cima do poste e aqui embaixo tinha dois homens, tá? Dando assistência a ela. Ela que estava lá em cima instalando os alicates, amperímetro, aquela coisa, foi fantástica. E o que é que acontece? Uma equipe de três, só uma mulher. Uma das consequências é a falta de formação na área. E essa visão que vocês trazem, essa oportunidade para as mulheres é fantástica. Você vai botar no mercado mulheres com capacidade para trabalhar na área.
Isso. Muito importante e necessário, né? Isso só foi possível por meio dessa parceria, junto com o fórum, o ISA, que vai custear essa capacitação. Então, só gratidão, né?
Beleza. E a própria população vai sentir isso, que vocês vão colocar 100 profissionais mulheres e tenho a certeza que vai aparecer mais recursos para formar mais gente. Vamos divulgar mais quando vai começar a seleção, período.
Isso, essas datas a gente ainda não tem, porque ela vai começar ano que vem, né? Em fevereiro.
Fevereiro de 2024.
Isso, aí quando a gente tiver já com o calendário bem formalizado, a gente...
E lembra da gente, porque a gente divulga aqui.
Nossa,
na rádio.
A gente só agradece esse canal, né?
Já tem alguma ideia de como vai ser a seleção, vai ser prova?
A gente está trabalhando nisso.
Ainda,
né?
Não tem nada.
Isso,
perfeito.
Provavelmente não, vamos deixar... não vai ser prova, né? A gente vai ver o tanto de procura para esse público. A gente vai também ofertar para uma parte das mulheres indígenas, né?
Que olha que massa!
Isso, a necessidade nas comunidades indígenas, né, é enorme, né? E aí, como recurso é do ISA, a gente vai trazer essas mulheres, né, para participar. Então, provavelmente, o ISA deve fazer esse processo, né, ver as mulheres, e a gente vai entrar com a formação.
Olha, parabenizar essa atitude, a sensibilidade do IFE. Parabenizar fortemente o fórum por fazer essa ponte. E, claro, o ISA que está mandando dinheiro, né? Não vamos ser hipócritas. Com dinheiro, sem dinheiro, a gente não faz muita coisa,
nada.
Não.
Isso.
Principalmente na área de formação. Ângela, olha que entrevista fantástica. Que novidades você está trazendo. Especialmente, estou maravilhado por essa visão para as mulheres, para colocar mais mulheres no mercado com essa formação, numa área fortemente masculina.
Isso.
Parabéns mesmo pela ação. Só tenho que te agradecer por ter aceitado o convite, né?
A gente que agradece pela oportunidade, a gente agradece aí essa parceria com o Fórum, né? Agradece aí na pessoa da Rosilene, que nos proporcionou essa parceria, oportunidade, né? Essa parceria, né? E nós estamos aqui para isso. O Instituto Federal está para contribuir nessas questões, né? E a gente só tem que agradecer essa oportunidade de estar aqui, este canal, de estar aqui divulgando o nosso trabalho.
Perfeito. Então, ouvintes, fiquem atentos, principalmente as mulheres, a essa oportunidade que vai ser aberta no IFE a partir do próximo ano, um curso de capacitação em energias renováveis, especificamente para mulheres.
Isso.
Financiado pelo ISA em parceria com o Fórum de Energia Renovável.
Isso, exatamente.
Ok. E a gente agradece, vocês ouvintes, a gente conversou aqui com Ângela Maria Nogueira de Oliveira. A Ângela é professora do curso de Eletrônica e Eletrotécnica do IFRR. E falou aqui sobre a parceria com o Fórum de Energias Renováveis, capacitação de mulheres na área de energias renováveis e do programa Energif Qualifica do MEC. Ângela, mais uma vez, obrigado.
Eu que agradeço.
Você ouvinte, continue aqui na 95.9 FM Universitária. Cara, fantástico, viu, Ângela?
E aí, foi muito ruim?
Não, foi excelente.
Pro meu primeiro podcast?
Não, foi maravilhoso.